iniciativa do Sr. Deputado André Silva e outros, do PAN, recomendo ao Governo português que intervenha junto do Governo espanhol no sentido de proceder ao encerramento da central nuclear de Almaraz. Projeto de Resolução 546/14, da iniciativa do Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, pela eficaz proteção dos denunciantes. Projeto de Resolução número 545/14, da iniciativa do Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, pela prevenção de riscos de corrupção durante a pandemia. Proposta de Lei número 48/14, da iniciativa do Governo, estabelece o regime fiscal das entidades organizadoras da competição UEFA Champions League 2019-2020 Finals e prolonga e prorroga a isenção de imposto sobre o valor acrescentado nas transmissões e aquisições intracomunitárias de bens necessários para o combate à doença Covid-19. Projeto de Lei número 462/14, iniciativa da Sra. Deputada Paula Santos e outros do PCP, valorização da carreira de técnico superior de diagnóstico e terapêutico. Projeto de Lei número 461/14, da iniciativa da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, não inscrita, do Programa de Investimento Ferroviário de Longo Curso, PAIFLOF. Projeto de Lei número 460/14, iniciativa do Sr. Deputado Rui Rio e outros, do PSD, terceira alteração à Lei número 43/2006, de 25 de agosto, relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia. Projeto de Lei número 459/14, da iniciativa do Sr. Deputado Rui Rio e outros, do PSD, quinta alteração à Lei número 43/90, de 10 de agosto, exercício do direito de petição. Projeto de Lei número 458/14, da iniciativa do Sr. Deputado Rui Rio e outros, do PSD, extingue a Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados e cria, em sua substituição, o Conselho de Transparência e Estatuto dos Deputados, procedendo à 14ª alteração do Estatuto dos Deputados, aprovado pela Lei número 7/93, de 1 de março, e à primeira alteração à Lei número 52/2019, de 31 de julho, que aprova o regime de exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Agradeço ao Sr. Deputado Telmo Correia ter permitido esta informação no meio do debate, mas era urgente. E vamos ter agora 4 pedidos de esclarecimento do Bloco de Esquerda, do PAN, do PSD e do PCP. O primeiro pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Sandra Cunha, faz favor.
Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, Sr. Deputado Telmo Correia, o Sr. Deputado pergunta se o problema que o CDS traz aqui hoje existe. Bem, Sr. Deputado, eu tenho que lhe dizer que as exposições de motivos das várias iniciativas, dos vários projetos que o CDS apresentou aqui, parecem dar a entender que vamos entrar num qualquer estado de guerra civil. Falam de tensões iminentes, mas não as concretizam. Tentam passar uma imagem de uma população, ou melhor, de grupos muito específicos da população, como arruaceiros, delinquentes e criminosos. Ao contrário da percepção geral da disponibilidade dos portugueses para se isolarem e para cumprirem regras de distanciamento e de segurança, mesmo antes delas terem sido instituídas, da solidariedade e do respeito do povo português, o CDS está enfiado numa qualquer realidade alternativa em que as pessoas estarão ali à espreita, sempre à espera de poderem furar as regras, para abusarem no desconfinamento, desrespeitar as normas de convivência, sempre à procura de desafiar as autoridades, as instruções e as ordens. E o que é que o CDS propõe com estas iniciativas? Garantir as condições de segurança sanitária no trabalho, nos transportes, para proteger as pessoas? Educar as crianças e os mais velhos para a autoproteção e para a proteção dos outros? Não. O CDS propõe punir. Propõe reforçar o crime de desobediência e de propagação da doença. Punir. O CDS propõe, por exemplo, tratar os idosos que saem um pouco de casa para respirarem um pouco, para jogarem às cartas no parque, como um bando de criminosos. Mas o CDS alinha também na política repressiva e autoritária como substituto da valorização dos elementos das forças policiais. Senhor Deputado, não é assim que se valoriza as forças de segurança. Valorizar e dignificar os profissionais das forças e serviços de segurança passa mesmo por garantir condições de trabalho ao nível das infraestruturas, dos equipamentos, das carreiras, dos salários, dos direitos do trabalho. Direitos e condições que se foram deteriorando e agravando ao longo dos anos, mas que atingiram o seu expoente com as políticas de austeridade do governo do PSD e do CDS, que cortou direitos, que cortou salários e pensões, que empobreceu os trabalhadores e as trabalhadoras à força, incluindo os elementos das forças e serviços de segurança e as suas famílias, que desvalorizou carreiras, que espezinhou direitos. Portanto, Sr. Deputado Telmo Correia, o que eu pergunto é se acha mesmo que valorizar e dignificar as forças e serviços de segurança se faz com a criação de novos crimes e com opções autoritárias e repressivas. Pergunto, o que é que um novo tipo de crime, com um nome pomposo, mas que não tem efeito nenhum, faz pela valorização das carreiras dos polícias e o que faz pelos salários dos polícias? Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados.
Sr. Presidente, eu tinha feito sinal que seria as respostas.
Peço desculpa, mas não vi. Então a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia para responder à primeira questão, faz favor.
Muito obrigado e muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Teremos ocasião de responder em breve. Sra. Deputada Sandra Cunha, obviamente, e em primeiro lugar, para lhe agradecer a pergunta, mas, obviamente, para lhe dizer o seguinte, quer dizer, o Bloco de Esquerda pode concordar ou não concordar, pode achar bem o que propomos ou pode achar mal. O que eu lhe agradecia que não fizesse era que não deturpasse aquilo que nós propomos. Isso é que seria da maior utilidade, Sra. Deputada, porque... obviamente que aquilo que nós apresentamos, e inclusivamente repito, de uma forma razoável, através de um projeto de resolução, é a criação de um crime que no fundo é um crime de perigo abstrato que tem a ver com a propagação de doença. Não é para ir jogar às cartas, Sr. Deputado, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E serve para, sobretudo para distinguir uma coisa, Sr. Deputado, para distinguir uma pessoa que, por exemplo, tem um restaurante, e está a tentar vender mais umas bebidas, uma refeição, seja o que for, não cumprindo o horário. Bom, estamos no crime de desobediência, é uma coisa. Mas, na minha opinião, uma coisa completamente diferente é uma pessoa que, sabendo que está infectada e sabendo que pode contagiar outros, vai deliberadamente para o meio de um grupo de pessoas ou de uma multidão, podendo propagar a doença. É disso que estamos a falar, não é de jogar às cartas, Sr. Deputado. Estamos a falar de uma coisa muito séria, em que há, de facto, pessoas que não cumprem e que, hoje em dia, é impossível de responsabilizar penalmente por uma razão muito simples, porque o crime de propagação de doença, como eu aqui expliquei, e presumo que a Sra. Deputada tenha percebido, implica não só a propagação, como o perigo concreto em relação a outra pessoa. E por isso o que nós defendemos é um crime de perigo abstrato para este tipo de comportamentos. E não venha a Sra. Deputada também com outra coisa que eu não disse, que eu não fiz e que eu nunca farei, que é uma espécie de ideia de estigmatização de grupos de pessoas, ou seja, do que for. Eu nunca fiz nada disso, nem nada. Os crimes são ações típicas, ilícitas e culposas, que podem ser cometidas por qualquer pessoa, independentemente do grupo a que pertence, do grupo a que não pertence, ou seja, do que for. E, portanto, Sra. Deputada, agradecer-lhe que também aí fosse rigorosa com aquilo que propôs. Eu não disse que isto era específico de quem quer que seja em concreto. Qualquer pessoa pode cometer este crime. E, de resto, não fui eu que andei a tentar passar a ideia que isto agora era um problema com os jovens, ou com os mais velhos, ou com não sei quê. Se quiser, tem que esperar que venha ao Governo para lhe dizer isso mesmo. A propósito disso, Sra. Deputada, e quando a Sra. Deputada diz, não fala dos transportes, não fala de não sei quê, a Sra. Deputada faz agora um mês. Faz um mês. Num debate quinzenal eu perguntei ao Sr. Primeiro-Ministro se ele ia ou não diferenciar os horários, não os dos transportes, mas os de trabalho, permitindo melhores soluções nos transportes. Faz um mês, se nós perguntámos, se não deveria que ter mais cautelas em matéria de desconfinamento. E também lhe devo dizer que relatório do estado de emergência, após relatório do estado de emergência, eu perguntei ao Sr. Ministro da Administração Interna se ele não achava que deveria ter um quadro sancionatório verificável e eficaz para este tipo de matérias. A senhora deputada sabe tão bem como eu o que é que o governo fez. Primeiro, nada. Era pedagogia e conversa e tal. No pressuposto que as pessoas iam ficar confinadas para sempre. Depois, fez um quadro contranacional para as multas nos transportes públicos, para a ausência de máscara, etc. E só agora que o problema está como está, é que vem anunciar um quadro contranacional. Então, mas por que não vem o Governo ao Parlamento apresentar uma solução penal? Eu admito que o Bloco de Esquerda possa não ter especial apreço pelas forças de segurança. De resto, não é por acaso que são em manifestações puxadas, apoiadas, e em que o Bloco de Esquerda é grande interveniente, que aconteceram os casos que aconteceram dos cartazes Polícia Bom é Polícia Morto. Não será por acaso, as pessoas podem não gostar, mas permitam-nos que tenham opinião contrária. Nós achamos que as forças de segurança, e não sou eu que o digo, são os próprios, Sra. Deputada, sintam falta de apoio e peçam apoio. Sra. Deputada, quando quiser, junte-se ao Bloco de Esquerda, que fará melhor, Sra. Deputada Isabel Moreira, em vez de estar sempre a interromper e defender a honra do Bloco de Esquerda, que ele não precisa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, é o Sr. Deputado André Silva que tem a palavra, pelo PAN, para pedir um esclarecimento ao Sr. Deputado Telmo Correia. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Telmo Correia. Hoje o CDS traz-nos à discussão o tema da autoridade do Estado e segurança dos cidadãos, apresentando três iniciativas legislativas. Uma para autonomizar e agravar a moldura penal dos crimes praticados contra agentes das forças segurança, outra para enquadrar na lei penal o crime de ofensa à integridade física e à honra dos agentes das forças e serviços da segurança, e ainda uma outra no sentido de endurecer o quadro sancionatório da violação das obrigações decorrentes do estado de emergência ou de calamidade. Temas diferentes que não deixam de ter a crise sanitária como pano de fundo e que mostram um regresso a um CDS em versão musculada, que acredita que o endurecimento das penas é a solução mágica para todos os problemas do sistema penal português. Todos sabemos que o impulso destes projetos foi precisamente o cartaz, o de um cartaz vergonhoso numa manifestação antirracista, que foi um aspecto isolado desta importante ação cívica e que foi empolado por certos setores com o intuito de menosprezar o essencial das justas reivindicações ali colocadas. E a posição do PAN quanto a esta matéria é bem clara e está numa solução de equilíbrio, de onde felizmente, infelizmente, o CDS decidiu sair durante esta legislatura. Para nós a violência sob todas as suas formas tem de ser combatida e condenada, não deve ser alimentada. E a verdade é que existe violência dos dois lados e existem mudanças que temos de empreender de forma ponderada e sem andar à boleia do ruído mediático. Mas porquê que o CDS, em vez de partir logo para a solução mágica de aumento de penas e de criação de novos tipos de crime, não procurou, por exemplo, assegurar que o relatório anual de segurança interna passasse a identificar de forma autonomizada os crimes contra as forças e os serviços de segurança? O Sr. Deputado falou ali do alto da tribuna do RASI, que se refere, que nada refere quanto a crimes contra as forças de segurança, precisamente o objeto deste agendamento do CDS. O CDS quer autonomizar os crimes de agressão, de violência contra as forças da segurança. Quer nos convencer a acompanhar-vos. Mas quantos crimes contra agentes da segurança existem? Porquê é que o CDS, de facto, não promove a introdução destes dados no relatório anual de segurança interna e depois, perante um problema consumado, resolvemos ou não atuar da perspectiva da legislação. Mas mais, o CDS deveria saber que, segundo as associações representativas das forças de segurança, que aqui citou, uma das causas que justifica os recentes crimes de violência contra agentes da autoridade é o facto de estes agentes serem vistos como um alvo fácil, o que se deve à falta de equipamento adequado ou à forma de policiamento nas zonas urbanas sensíveis. Não seria, Sr. Deputado, preferível estarmos a discutir durante 146 minutos estas medidas que sim preveniriam este tipo de problemas de forma mais eficaz? De todo modo, como se a sufraguidão punitiva do CDS não chegasse, é-nos hoje proposto que a Assembleia da República abdique daquelas que são as suas competências e recomenda ao Governo que agrave a moldura penal aplicável ao incumprimento de obrigações delineadas durante o estado de emergência e o estado de calamidade. Ninguém aqui duvida que há neste momento um problema de respeito